Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nessa madrugada amanhã, o nosso pregador será o reverendo Carlos Alberto Castorino de Oliveira. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Colorado, em Bangu, no Rio de Janeiro, Presbitério Oeste do Rio de Janeiro, e é secretário sinodal das SAFs do Sínodo Carioca e conselheiro da sua SAF. Para reverendo Castorino, o senhor tem a palavra, Deus muito o abençoe.
Peço aos irmãos, por gentileza, que abram a Bíblia no Evangelho relatado por João, capítulo 14. Vamos ler os seis primeiros versículos e, a partir daí, então, tecermos alguns comentários para a nossa vida, de forma que o Senhor nos abençoe, nos edifique e nos dê da sua graça mais abundantemente. No Evangelho de João, capítulo 14, nós lemos sob o título Jesus conforta os discípulos, a palavra de Deus que assim nos diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abençoada a palavra do Senhor, que nos fala profundamente ao coração, como falou também aos seus discípulos, especialmente naquela ocasião. Ocasião em que nós, aqui hoje, denominamos de Tríduo Pascal, porque envolve desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a sua condenação, a sua crucifixão, a sua morte e, gloriosamente, no domingo, logo cedo, a ressurreição do nosso amado e bondoso Senhor. E esta porção que nós acabamos de ler da palavra de Deus, ela é melhor entendida quando nós voltamos para o contexto anterior, desde o capítulo 12, como nós acabamos de dizer, ali a partir do versículo 12, quando o Senhor Jesus Cristo entra triunfalmente em Jerusalém para celebrar uma das três maiores festas judaicas, que são consideradas a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Jesus entra em Jerusalém triunfalmente e nós vemos o povo ali numa alegria muito grande por ver o seu possível Salvador adentrando triunfalmente. Eu digo possível porque a expressão que é usada por aqueles que recebem Jesus com ramos de palmeiras, de Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Esta palavra Osana é uma transliteração que traz para nós um entendimento daquilo que está no Salmo 118, versículo 25 em especial. Ó Senhor, salva-nos. Basicamente, nós temos ali o povo pedindo a salvação a partir daquele que adentrava triunfalmente às vistas deles em Jerusalém. Só que, infelizmente, esta manifestação gloriosa, salva-nos, Senhor, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, é uma expressão que tem uma mudança muito grande em pouquíssimo tempo na mesma semana, porquanto esta multidão guardou muitas pessoas que adiante estava dizendo crucifica-o, crucifica-o. E nós entendemos então que quando o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos à ceia e ali distribui para todos, e ao final da ceia ele se levanta, ele toma uma toalha e começa a lavar os pés aos discípulos, Simão Pedro se vê de uma forma assim muito consternado e me pergunta: Senhor, por que lavas os meus pés? Eu é quem deveria lavar os teus pés, quer basicamente dizer o apóstolo Pedro. E Jesus diz para ele: não é preciso que eu lave os teus pés, porque se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E então Simão Pedro diz: Senhor, não somente os pés. E ele pede que seja todo banhado, mas Jesus ainda continua lhe ensinando: não, Simão Pedro, não há necessidade de você ser banhado novamente, porque você já recebeu aquilo que era necessário. Essa lavagem dos pés é para demonstrar o quanto é necessário que vocês vivam com humildade, humildade cheia de amor. Isto porque o ato de lavar os pés era dedicado aos escravos, aos subalternos, não aos anfitriões. E no caso aqui, Jesus é o anfitrião. E ele mostra que ele é tão comum que ele é capaz de assumir o lugar de escravo, de servo, e fazer aquilo. E pergunta aos discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? E recomenda que eles façam o mesmo no mundo. Isso aí ficou como uma lição para que eles pudessem apreender o quão importante é, diante do Senhor, do trabalho do Senhor, a manutenção de um trabalho com amor e com muita humildade. E o Senhor Jesus Cristo, então, transmite para eles, e eu creio que isso deva ter trazido uma tristeza muito grande nos seus corações. O Senhor Jesus transmite para eles que ali entre eles há alguém que o haveria de trair, mesmo participando da ceia, mesmo caminhando com Jesus. Mas havia alguém ali que o haveria de trair. E a tristeza dos discípulos, penso, ainda foi aumentada quando Pedro se dirige ao Senhor Jesus Cristo e quando o Senhor Jesus diz que sairá deste mundo. Nós temos isso aqui no capítulo 13, nos versículos 31 a 33, quando Jesus, no 33 em especial, diz para eles: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis? E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. A possibilidade de os discípulos pensarem nessa separação daquele a quem eles amavam profundamente deve ter causado uma consternação muito grande. Pedro novamente se levanta para dizer que não abandonaria Jesus. E Jesus, no verso 38 do capítulo 13, replica para Pedro: em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Meus irmãos, eu fico a imaginar quão profunda tristeza deve ter se abatido sobre o coração daqueles discípulos que tanto amavam Jesus e que agora ouvem do Senhor Jesus que há um traidor entre eles. Ouve do Senhor Jesus que Jesus os deixaria. E ouve do Senhor Jesus que haveria alguém que o negasse. Eu imagino a tristeza. Então, o Senhor Jesus, que é o Deus de toda misericórdia, o Pai de todas as misericórdias, Deus de toda a consolação, sempre tem uma palavra de ânimo. E a palavra é esta, do primeiro versículo do capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, para onde eu vou, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu creio, meus irmãos, que mesmo com todo o aspecto, eu digo isso pensando em como eu leio a palavra de Deus, como eu vivencio especialmente esse momento. Por mais que nós sejamos pessoas guiadas pelo Espírito. Também temos as nossas emoções. O nosso coração também se comove com relação a essas verdades inefáveis que nós encontramos na palavra de Deus. E dentro dessa perspectiva, deste amor que nós temos, desta emoção que nos invade, nós tomamos muitos textos da palavra de Deus e aplicamos, por vezes, fora do contexto, para sanar uma dificuldade que nós estamos passando, para trazer um alento no momento pelo qual nós passamos, para trazer um fortalecimento na caminhada da nossa fé. E eu creio, meus irmãos, que nós temos a liberdade de aproveitar esse texto que fala tão profundamente da vida, da morte, da ressurreição, da vida eterna de Jesus Cristo, para aplicar também a uma realidade pessoal para nós. E por que que eu posso dizer isso, meus irmãos? Simplesmente porque situações da nossa vida, derrotas, fracassos, tudo que nós experimentamos de ruim que pode criar sentimentos negativos suficientes na nossa vida para nos destruir, precisa de nós um cuidado muito grande quando nós temos a palavra de Deus, que fala de um Deus vivo, misericordioso e amoroso aos nossos corações. Diante do sofrimento, muitas feridas dolorosas e que estão escondidas, falam muito mais alto às vezes do que cicatrizes que estão à mostra. E isso é muito perigoso, porque a dor interna, a dor da alma, quando não encontra consolo, quando não encontra conforto, pode destruir a vida de uma pessoa. Mas nós estamos diante da presença de Deus. Nós estamos diante do Deus que pode todas as coisas. E esse Deus traz para nós palavra de vida. E uma das palavras que mais me falam ao coração, diante das situações negativas, de desventuras, é a palavra de Isaías, no versículo 3, 4 do capítulo 26. No versículo 4, ele diz: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O versículo 3 diz que ele conservará em paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. E sentencia no versículo 4: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Diante disso, eu gostaria de trazer um tema para essa breve reflexão desta manhã. E este tema é: A ajuda para o coração perturbado. E dentro desse tema de que há uma ajuda para o coração perturbado, nós podemos começar traçando o primeiro ponto, tirando do versículo 1 do capítulo 14 como um meio de fuga. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quando Deus diz, credes em Deus, crede também em mim, ele está se colocando como aquele que nós precisamos nos debruçar diante dele, nos ajoelhar diante dele, nos humilhar diante dele e confiar que ele jamais nos deixará passar pela dificuldade sem que ele esteja conosco. Ele jamais nos abandonará, embora tenha dito aos discípulos da sua partida, voltando para o Pai. Na sequência do Evangelho de João, ainda assim ele diz: Vou deixar convosco um consolador. Nós encontramos essa passagem maravilhosa aqui na sequência do capítulo 14, a partir do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Se há um meio de fuga, nós precisamos saber para onde fugir. Se há um meio de fuga, nós precisamos entender em quem nós devemos confiar. O melhor plano de fuga dos nossos medos, o melhor plano de fuga das nossas dificuldades, o melhor lugar de fuga para vencermos aquilo que nos afronta é nos braços de Deus. É descansando no Senhor. É observando o que a palavra de Deus nos diz, como, por exemplo, no Salmo de número 55, verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. As coisas que nos acometem, que às vezes nos assustam, precisam receber de nós esta visão, esta palavra de confiança. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. É esse o Deus que, mesmo estando ausente, e que envia o seu Santo Espírito para estar conosco, nos dá a garantia de vencermos momentos difíceis e ultrapassarmos as barreiras que nos são impostas. Esse mesmo Jesus diz em Mateus, no capítulo 11, verso 28, "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Precisamos aprender de Jesus, precisamos correr para os braços de Jesus, precisamos confiar no Senhor e precisamos também pedir ao Senhor que a ansiedade, que a preocupação com aquilo que, de uma certa forma, pode até não acontecer, às vezes rouba a nossa paz, precisam ser levados diante da presença do Senhor, como o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. "Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Tudo isso, meus irmãos, porque Deus não nos deu, segundo o apóstolo Paulo, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que poder é esse? É o poder de manter viva a nossa fé. É o poder de manter em alerta o nosso espírito, de forma que nós saibamos para quem correr na hora certa e confiarmos os nossos cuidados ao Senhor. E nós sabemos que muitos são os cuidados que nós precisamos confiar ao Senhor. Como o apóstolo Pedro, e aqui eu encerro essa primeira parte, nos diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, "lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Tanto um lugar de refúgio, o melhor lugar de refúgio que nós temos para correr é para os braços do Pai, é para os braços do Senhor Jesus Cristo. E diante desta ajuda para o coração que se encontra conturbado, que se encontra aflito, há uma fé a ser abraçada. E a fé, quando o Senhor Jesus Cristo diz, crede em Deus, é a questão realmente da fé. Este crer é exatamente a fé, que é um dos temas centrais de toda a Bíblia. E esta palavra é uma palavra que altera a vida de cada um. Se nós estivermos em grande dificuldade, mas mantivermos a fé, aquela fé que Judas disse, pela qual nós devemos combater diligentemente, porque algumas coisas tentam também afastar da nossa mente, do nosso coração, esta fé que é tão necessária para que nós vivamos a paz de Deus em Cristo Jesus. Esta fé é a fé sustentadora, é a fé salvadora, porque se o Senhor Jesus Cristo diz, crede em Deus, é porque Deus sustenta. E quando ele diz, crede também em mim, é porque ele é de fato o nosso Salvador. para um coração doído, para um coração maltratado, para um coração sofrido por qualquer coisa que seja desta vida, deste mundo. Há um lugar de refúgio e há um futuro a vislumbrar. Porque esse Jesus que diz, crede em Deus, crede em mim, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Há um lugar de refúgio, há um futuro a vislumbrar. E esse momento que nós estamos vivendo, queridos irmãos, queridas irmãs, desta festa pascal, a entrada triunfal de Jesus, o momento do nosso choro pela crucifixão de Jesus, pela sua morte, culmina com a nossa alegria eterna de ver que o nosso Jesus ressuscitou e vivo está para todo sempre. Por isso, nesta manhã, eu quero reforçar esta palavra de alento para cada um de nós. Temos ajuda para o coração perturbado quando corremos para os braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Hora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.